As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERT que 9 das 15 detenções, na sequência da Operação Zeus, foram efetuadas em Tomar, precisamente no acampamento do Flecheiro e ainda no centro de apoio edificado nas imediações da Guarda Nacional Republicana. Recorde-se que a PSP deteve 15 pessoas e constituiu outras 10 como arguidas nesta ação que teve Tomar como epicentro, sendo que as autoridades também realizaram buscas em Torres Novas e no entroncamento, para além de Castelo Branco, Bragança e Porto Alegre. Está em causa uma investigação à prática de tráfico de droga e de armas e ainda associação criminosa. Os detidos, 10 homens e 5 mulheres, têm entre 24 e 71 anos. Em conferência de imprensa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que foi dado cumprimento a 23 mandados de busca e apreensão em viaturas e 44 mandados de busca domiciliária, 36 só em Tomar. 7 pessoas foram detidas em cumprimento de mandado de detenção, outras 7 em flagrante delito por posse de arma proibida e uma também em flagrante delito, neste caso por posse de droga. Refira-se que alguns dos detidos têm laços familiares. De entre as apreensões efetuadas, registro para 200 gramas de cocaína, 38 de liamba e 25 de heroína, para além de 64 plantas de cannabis. No que a armas diz respeito, nota para 7 espingardas, uma carabina, 5 pistolas, uma arma de fogo dissimulada numa caneta, uma arma branca dissimulada numa bengala, entre outros artigos. A PSP confirmou ainda a apreensão de 6.800 euros e 16 peças em ouro.
Rádio R, informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou mais 2 infecções Covid-19 na região, precisamente nos concelhos de Tomar e de Torres Novas, agora num total regional de 12.975 contágios, dos quais 73 estão ativos. 12.524 pessoas já tiveram alta desta doença, a lamentar 378 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 24, seguindo-se Alcanena com 15 e Torres Novas com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.052 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 24 infecções ativas. Tomar, 2.510 casos, com 2.448 recuperados, 56 óbitos, 6 infecções ativas. Torres Novas, 2.012 casos, 1.938 recuperações, 60 mortes, 14 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, não têm casos ativos. Entroncamento, 1.125 infecções, 1.091 recuperados, 22 mortes, 12 infecções ativas. Alcanena, 1.038 casos, 984 recuperações, 39 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 272 casos, 261 dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. Constância, 165 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. O Conselho de Abrantes atravessa uma fase de 20 dias consecutivos sem qualquer infecção Covid-19 no Conselho, registro que só encontra paralelo no verão de 2020. Ainda assim, apesar desta tendência, Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, por ocasião da recente sessão do Executivo, deixou claro que as preocupações continuam a existir, numa avaliação que tem em consideração a realidade da urgência do Hospital de Abrantes. O eleito deixou claro que todos os dias entram pessoas para os cuidados intensivos, na sequência de infecções Covid-19. Pessoas essas, esclareça-se, encaminhadas de outros concelhos.
As nossas preocupações relativamente à questão do Covid mantém-se, como já percebemos, continuam, infelizmente, a entrar nos hospitais pessoas infectadas com Covid-19. O SARS-CoV-2, infelizmente, não desapareceu. Eu digo isto e reforço esta posição. A vida continua, como é óbvio, e a atividade económica terá que acontecer, e o que é verdade é que a restauração, felizmente, e o comércio, de uma forma geral, volta a estar, diria quase que na sua normalidade, dentro da sua normalidade, e consequentemente com isso recomeçam os eventos desportivos, manifestações desportivas, culturais, e eu julgo que importa que todos consigamos manter esta ideia de que o vírus não se foi embora e carece, porventura, de uma oportunidade relevante de se ter em conta todos os cuidados e as orientações da Direção-Geral de Saúde. O Médio Tejo tem apresentado nos últimos dias, nos últimos 15 dias, valores muito residuais, muito baixos, que nos deixa tranquilos por um lado, mas por outro lado, sempre preocupados, até porque as informações que vamos tendo do Centro Hospitalar do Médio Tejo e aqui o Hospital de Abrantes continua a ser o hospital de referência ao Covid, continuam todos os dias, infelizmente, a entrar pessoas nos cuidados intensivos e isso, obviamente, nos tem que deixar preocupados.
O número de infecções diárias em Portugal disparou para as 724 no decurso das últimas 24 horas. Informação da Direção-Geral da Saúde, que refere um crescimento exponencial em Lisboa e Val do Tejo, com 368 testes positivos nas últimas 24 horas, assim como o Norte, com 212. No Centro há 64 novos contágios, 32 no Algarve, 24 nos Açores, 22 no Alentejo e 2 na Madeira. No total nacional estão já em causa 850.262 casos, dos quais 22.965 estão ativos. Houve registro para a morte de uma pessoa que residia no Norte. Portugal já lamenta 17.026 óbitos. Há nesta altura 264 internamentos, 53 dos quais em cuidados intensivos. O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinalou neste 1 de junho 95 anos de existência. Houve registro para a realização de uma sessão comemorativa que decorreu na renovada Várzea Grande, precisamente nas imediações do Monumento aos Combatentes, agora colocado na designada Rotunda do Soldado. Anabela Freitas e José Pereira, Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal, foram algumas das individualidades a marcar presença nesta cerimónia, assim como o Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes. O Núcleo Nabantino, o recorte, nasceu a 1 de junho de 1926 pela mão de 34 sócios. Para assinalar esta data, houve lugar a um conjunto de homenagens a antigos combatentes, assim como a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, iniciativas com grande carga emotiva associada. O presidente do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes começou por recuar no tempo para abordar a história associada a esta entidade, assegurando que o apoio aos combatentes será sempre prioritário.
A Liga dos Combatentes é uma instituição de utilidade pública equiparada à instituição particular de solidariedade social e exerce a sua atividade sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional, com a Direção Central em Lisboa e com 123 núcleos ou delegações espalhados pelo globo. 106 no país, dos quais 101 no continente, 4 na região autónoma dos Açores e 1 na região autónoma da Madeira. E 17 no estrangeiro, 5 em França, 3 no Canadá, 2 nos Estados Unidos, 1 na Áustria, no Brasil, em Cabo Verde, na Guiné, Hong Kong, Macau, Moçambique e Timor-Leste. Após o final da Grande Guerra, a Liga dos Combatentes foi criada em 1921, fundada em 1923 e oficializada em 1924, com objetivos de promoção dos valores superiores do país e a prática da solidariedade para com os combatentes, famílias e órfãos da Grande Guerra, e que hoje continua a lutar pelos mesmos objetivos relativamente aos combatentes da Guerra do Ultramar e das missões humanitárias e de apoio à paz. O Núcleo de Tomar, fundado a 1 de junho de 1926, comemora hoje o seu 95º aniversário, dando continuidade ao desígnio de 34 sócios que decidiram um dia fazer-se membros porque se reviu nos seus objetivos e valores. De acordo com a visão do meu general, a Liga dos Combatentes, para alcançar os seus objetivos no presente, deve estudar e respeitar a nossa história, não fugir às dificuldades e acreditar que o futuro exigirá uma missão histórica de longo prazo. com o permanente enfrentar novos desafios, ultrapassando grandes obstáculos com forte liderança e coragem.
O Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, fechou esta sessão elogiando a história que está associada ao Conselho de Tomar.
Nasceu aqui com Afonso Henriques, o Alguém Paz. Durante mais de um século, este lugar foi fronteira terrestre do país e por isso mesmo teve que desenvolver as condições necessárias pelos combatentes para garantir essa fronteira terrestre. E por isso aqui tivemos o Alguém Paz, construindo o castelo, construindo o convento, de tal forma que são ainda hoje ex-libres desta cidade. 8 séculos nos separam desse nascer de Portugal, mas que tão profundamente foram marcados que ainda hoje marcam a cidade de Tomar. Cidade de Tomar que segue na linha dos primeiros humanos que por aqui passaram, a Tomar Romana, ou Célion, assim chamada, ou a Tomar Muçulmana, a Tâmara, nessa altura, ou propriamente Tomar, quando Afonso Henriques aqui chega, para ao longo da história ser um lugar no país com permanente interesse político, estratégico e militar. Interesse político desde o início com os templários, mas que depois com a Ordem de Cristo, que aqui instala também, com o governador do Infante Dom Henrique, que se inspira nos símbolos da Ordem de Cristo para colocar nas velas que foram para esses oceanos fora, nos descobrimentos.
O Centro Escolar de Casais, em Tomar, está a cumprir 11 anos de existência. Está em causa uma estrutura moderna, mas que tem sido subaproveitada neste seu curto percurso ao serviço da comunidade. Ainda assim, a procura tem sido maior ao longo dos últimos anos, de tal forma que já há registro para uma considerável percentagem de alunos provenientes da cidade propriamente dita. O Centro Escolar de Casais é, assim, uma referência da freguesia de Casais Alviubeira. João Luís Alves, presidente desta junta, em declarações à ERTE, falou de um edifício de excelência, assegurando que o seu executivo está na linha da frente sempre que é solicitado algum apoio.
O Centro Escolar é um edifício que temos aqui de excelência, né? Para já porque é recente, ainda tem cerca de 8, 9 anos, e depois porque efetivamente está equipado com tudo aquilo que é necessário para que as crianças tenham aqui uma vivência e uma aprendizagem adequada às suas idades. Portanto, é efetivamente um centro escolar de excelência e que nos enche a todos muito de orgulho. Nós, tudo o que seja atividades extracurriculares e que nos seja solicitado o apoio, nós estamos sempre no linho da frente. Portanto, aconteceu agora para o Dia Mundial da Criança, acontece no Dia da Espiga, acontece em outras atividades e em algumas situações que é preciso colaborar aqui no seu interior. E nós estamos na linha da frente porque entendemos que a educação é fundamental, este centro escolar precisa de alunos e todo o contributo que nós possamos dar para divulgar e para apoiar penso que é uma mais-valia e faz com que os pais dos alunos, os encarregados de educação, sintam confiança também nas pessoas que aqui trabalham e sentindo o apoio da junta freguesia. É mais um incentivo e mais um motivo que eles possam trazer para cá os seus filhos. O centro escolar ainda está sobreaproveitado. Eu estou na junta há 8 anos. Houve aqui uma fase em que não havia as turmas todas. Lentamente e paulatinamente, têm vindo cada vez mais crianças. E apesar de estar sobreaproveitado, nestes últimos anos tem havido um acréscimo significativo de crianças, tanto no pré-escolar como depois no ensino básico, e apesar das freguesias estarem cada vez mais desertificadas, este centro escolar tem vindo a aumentar os alunos, porque também vêm alunos de Tomar e de outras zonas. Portanto, vamos com calma, sabemos que as aldeias estão cada vez com menos pessoas, e se este centro escolar está a aumentar a sua enfim, se está a aumentar o número de alunos, é um bom sinal, é um sinal positivo, é sinal que estamos no caminho certo.
A transformação do aeródromo de Tancos, Vila Nova da Barquinha, no aeroporto civil, sem perder a ligação militar, entenda-se, continua em cima da mesa e com fundadas esperanças na concretização de um anseio que vai muito para além de uma necessidade do Médio Tejo. Está em causa um investimento que irá beneficiar toda a zona do centro e ainda o norte do Alentejo. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERTE à altura em que abordou este tema. Ficou a garantia da existência de um investidor privado e que da parte do governo há abertura para o desejado cenário.
Acho que estamos a dar passos seguros para que possa acontecer algo em Tancos, porque enquanto num passado há 10, 15 anos existiam projetos muito concretos para Tancos, inclusivamente no âmbito da própria planificação da NATO, e que isso impedia utilizações conjuntas, aquilo que nós temos neste momento é uma infraestrutura excepcional, uma infraestrutura que tem condições para ampliação em termos de construção, em termos de pista, etc. Portanto, tem possibilidades de expansão se assim for necessário, embora estejamos a falar de duas pistas, uma com 2.400 metros por 44 metros de largura e outra com metade, com 1.200 por 22,5, mas que deixou de ser uma infraestrutura da Força Aérea em 31 de dezembro de 1993. E, portanto, já lá vão muitos anos. E os investimentos foram escassíssimos, até porque havia a perspectiva de alguma aviação ligeira, do exército, portanto, num contexto completamente diferente daquilo que são hoje as Forças Armadas. E ao arrepio daquilo que, aliás, foram decisões tomadas na reforma das Forças Armadas muito recentemente. Portanto, esta infraestrutura deixou de fazer parte da Força Aérea, está em grande degradação, tem condições que permitem, de uma forma muito, muito cómoda, de facto separar aquilo que é militar daquilo que será o civil, com a entrada pelo Nó das Madeiras, com a A23 mesmo ao lado, e portanto não carece de grandes investimentos. O que é necessário é aqui de facto duas coisas. Por um lado, que haja uma decisão do Ministério da Defesa no sentido da possibilidade de abertura ao tráfego civil, e depois que se confirme que haja investimento privado portanto, acredito de facto em Tancos. Tancos
tem uma... E é que já havia.
Esse investimento, esses investidores privados existem.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
O movimento associativo, fortemente implantado no Conselho de Tomar, conta já com algumas coletividades centenárias. Outras que ainda não chegaram a esse número redondo, mas que foram e ainda são exemplo e fonte de inspiração para tantas outras que, entretanto, foram surgindo essencialmente na segunda metade da década de 70 e década de 80. Todas elas, à sua escala e implantação das localidades que representam, de importância fundamental para a agregação dos seus associados e não só. Infelizmente, algumas delas têm sentido grande dificuldade em manter a sua atividade regular, colocando em risco os pressupostos para os quais foram criadas. Outras são mesmo a sua atividade, deixando, por vezes, ao abandono um património que tanto custou a erguer pela geração anterior à nossa. Este valioso património imaterial, que é a comunidade associativa, é de valor inestimável. Os dirigentes associativos são o primeiro elo de ligação entre a população e as entidades públicas. São aqueles que têm a primeira preocupação com os habitantes da aldeia ou lugar que representam. São aqueles que têm um papel fundamental junto dos mais jovens, na sua formação como atletas, mas fundamentalmente como homens e mulheres. Não pode deixar de haver uma atenção reforçada dos entes públicos a estas instituições. Mas junto da freguesia, que representa a proximidade com o cidadão, é por excelência aquela entidade que mais estará preparada para compreender os problemas e anseios do movimento associativo. Pelo que atrás foi dito, cada associação que fraqueje, cada porta que se feche, é mais um elo partido nesta cadeia de proximidade com as populações. É por isso que a vitalidade do movimento associativo é fundamental para a saúde do território. Portanto, é essencial manter uma atenção especial e os apoios possíveis e sempre que possível, sem nunca deixar de discriminar positivamente aqueles que se destacam, mas também sem nunca deixar cair aqueles que menos recursos dispõem. Só assim se poderá ajudar a manter vivas estas instituições que, cada uma à sua maneira, contribuem para fortalecer a nossa identidade como tomarenses e que dão atenção a quem está mais próximo. O movimento associativo ativo é espelho do dinamismo de uma freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.